Senadores, primeiro queria dizer da felicidade do retorno do nosso presidente, Eunício, dizer que ficamos muito felizes. Subo essa tribuna hoje, presidente, para fazer um alerta sobre os ganhos com a universalização do saneamento e acesso à água tratada e a importância deste segmento, não só para a saúde, como os ganhos econômicos para a população. Precisamos romper o ciclo do não fazer, do não investir, do não ter. Foi este o enfoque que dei na minha fala no encerramento dos debates sobre concessões em saneamento realizado em Brasília durante o 4º Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável. É preciso definir prioridade à universalização do saneamento básico e acesso à água tratada, que tanto nos geram não só benefício para a saúde, como ganhos econômicos para a população. Aqui demonstro minha confiança de que o governo federal entenda a importância da parceria público-privada para alavancar os investimentos deste setor. Mas sou um ferrenho observador dos cenários que aqui estão sendo desenhados e faço algumas ressalvas quanto à possibilidade de os recursos do processo de concessões custearem áreas estranha ao saneamento. Esses investimentos são importantes, senadores, mas desde que esses recursos do saneamento fiquem dentro do próprio saneamento. Essa terá que ser a nossa luta. Não pode pegar dinheiro do saneamento para pagar passivo que não é do próprio setor. Sei e todos sabemos que os estados estão numa situação financeira delicada, mas não tem lógica, senadores, pegar o pouco patrimônio que tem construído do saneamento, já que são muitas ainda as ausências de tubulações, estações de tratamento de esgoto, toda a infraestrutura necessária, e esse patrimônio ainda deficiente não ser complementado para universalizar os serviços de água e esgoto. Destaco aqui um estudo produzido pelo Instituto Trata Brasil. A cada R$ 1.000 que se investe na expansão da infraestrutura do saneamento, a sociedade brasileira obtém R$ 1.700 de retorno social no longo prazo. Sobre este retorno, dei um recado aos prefeitos, sobretudo os que estão enfrentando dificuldades financeiras. Talvez o prefeito não saiba que a falta de serviço de água e esgoto não é um passivo, simplesmente, mas é um ativo que ele tem porque esse serviço é autofinanciável. E além de ser autofinanciável, quando chega o saneamento, você pode ampliar o IPTU, você pode fazer novos investimentos na cidade, asfaltamento de ruas, praças, melhorias de escolas, é uma cadeia positiva, é um processo onde você começa com a coisa positiva e termina sempre com outra também positiva. Ao abordar sobre a questão de tarifas e valores, questionei aos representantes dos municípios o que vem a ser uma tarifa justa e qual será o valor justo da água. A água ainda, senhor presidente, hoje é uma coisa que está com valor muito baixo para o grande consumo que nós temos nos lares, nas empresas e as necessidades das grandes cidades brasileiras. Se você pegar a economia ou orçamento familiar, o que nós vemos é que na conta da família, muitas vezes o celular e a internet é 3, 4, 5 vezes maior do que a conta da água e do esgoto. E ainda falta muitas famílias terem acesso à água tratada no Brasil e também terem acesso ao seu esgoto coletado e ao tratamento do próprio esgoto. Isso é reflexo de uma falta de prioridade, de falta de política pública e objetiva para o nosso país. Quem pode pagar tem que pagar um preço justo. Todos devem contribuir dentro de sua possibilidade. Por isso, que os contratos de operação devem vir com cláusulas que contemplem a tarifa social. É isso que vai colocar com a ampliação dos investimentos e a melhor operação do sistema. E como fica, então, a questão da sustentabilidade? ela ainda deve estar para além do meio ambiente. A gente precisa ter um olhar para a sustentabilidade da vida. A água é um bem que tem um sinônimo de vida e hoje ele tem um sinônimo também de desenvolvimento econômico e social. As regiões hoje, senhor presidente, que estão convivendo com estresse hídrico, sofrerão não só a falta de água dentro das suas casas, mas também sofrerão imensamente no desenvolvimento econômico e social. Não é só porque vai faltar água para beber, é porque a lavoura vai faltar água na lavoura. Vai ter problemas também na indústria que já não existe no campo e que com certeza diminuirá com a falta de água. Este evento que ocorreu aqui em Brasília é um exemplo de ação, de busca da solução. O encontro foi oportuno para os gestores presentes, a ABICOM, Associação Brasileira de Concessionárias Privadas, e o SINDICOM, Sindicato Nacional de Concessionárias Privadas de Serviço Público de Água e Esgoto, lançaram a publicação do Panorama da Participação Privada do Saneamento em 2017. A edição traça um cenário das parcerias com a iniciativa privada e casos de sucesso de municípios que tiveram a oportunidade e a coragem de fazer a opção para que o avanço de cobertura dos serviços públicos de água e de esgoto tivesse também a presença da iniciativa privada. Presente no evento, os prefeitos do município paulista de Santa Rita do Passo IV, Luciano Santos, de Araruama, Lívia Soares. Também ouvimos a gestora da cidade de Palestina, uma cidade de 10 mil habitantes, que fez um relato sobre os investimentos realizados naquela cidade. O que mais me deixou feliz foi ver uma nova geração de fazedores, prefeitos e empreendedores que sinalizam a colheita das ações que possam ter sido objeto de grande resistência no passado. Para fazer o enfrentamento, tem que se fazer um enfrentamento político, muitas vezes não entendido pela sociedade ou pelos sindicatos ou por algumas instituições. Mas é este enfrentamento que, ao atrair a empresa privada, o gestor público pode ter que enfrentar, é através deste enfrentamento que poderá, no futuro, fazer com que melhore os seus indicadores sociais. Repito, precisamos romper o ciclo do não fazer, do não investir e do não ter. E este mês de maio começou com um exemplo de ação, mobilização e de preparação para a almejada colheita. De um lado, tivemos essa mobilização dos prefeitos no encontro aqui relatado. E a outra frente, que também integro, nós reunimos cerca de 700 pessoas no segundo encontro prévio do Fórum Mundial da Água. O encontro preparatório teve como finalidade definir o conteúdo preliminar do 8º Fórum, que será realizado em Brasília. Estão todos convidados, todos que assistem à TV Senado, todos os senadores, todos os políticos, organizações não governamentais,
Vossa Excelência,
para 8 e 23 de março de 2018, estarem aqui em Brasília, fazendo com que mais de 40 mil pessoas possam participar dessa primeira edição do Fórum Mundial da Água no eixo sul de todo mundo. É a primeira vez que o Fórum Mundial da Água desce da linha do Equador e pode aglutinar, sendo uma plataforma de diálogo para os países abaixo do Equador. Já na semana passada, a abertura do evento contou com a presença do ministro Antônio Herman e Vasconcelos e Benjamin, presidente do STJ. Ele comemorou o fato de que o momento é celebrar o reconhecido do valor jurídico da água, o que sequer era considerado no passado e hoje integra o direito regulatório. O evento foi muito bem representado. Participaram também o presidente do Conselho Mundial da Água, Benedito Braga, o diretor-presidente da ANA, o presidente Vicente Abreu, que agradeceu o envolvimento dos parlamentares diretamente com o fórum e defendeu o aprimoramento das legislações sobre
Vossa
o tema.
Excelência, me permite uma parte.
Vou conceder, senador Garibaldi. Presentes ainda o diretor-presidente da DASA, Paulo Salles, o secretário do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Cruz, representando o ministro do Meio Ambiente, o embaixador José Antônio Marcondes Carvalho, representando o ministro das Relações Exteriores, o senador, hoje, ministro, a apresentadora também, a atriz, a escritora Maria Paula, também compareceu à abertura. Ela é embaixatriz da causa e está à frente de um dos eventos de mobilização do Fórum Evento Água pela Paz. Os debates sobre recursos hídricos envolvem, além de acesso à água potável, os desafios dos usos múltiplos da água, como a produção de alimentos, geração de energia, navegação e saneamento. A palavra do momento, senhor presidente, é mobilizar e colocar esses temas tão relacionados à água e saneamento no topo da agenda política. E aqui no Congresso não temos outra saída a não ser colocar o saneamento básico e os recursos hídricos como uma agenda permanente da discussão deste parlamento. Com a palavra, o senador Garibaldi Alves.
Senador Roberto Muniz, serei breve, porque o tempo de Vossa Excelência já está a se esgotar, mas eu queria elogiar o trabalho de Vossa Excelência com relação à realização do Fórum Mundial da Água aqui no Brasil. Não resta dúvida de que o maior problema hoje do nosso mundo é o problema da água. E nós não podemos deixar de dizer que sentimos isso de perto, nós da região nordestina, enfrentando uma crise hídrica sem precedentes na nossa história. O prestígio que nós vamos ter com a realização desse fórum vai chamar a atenção para esses problemas que ocorrem no mundo inteiro. Por isso, eu quero me congratular com o senador Roberto Muniz, que tem sido um lutador incansável pela realização desse fórum e na defesa de uma melhor visibilidade no Brasil para o problema da crise hídrica. Não se extingue o problema da falta d'água por decreto. Eu sei que, com relação ao saneamento básico, senador Roberto Muniz, tem uma meta estabelecida por lei, mas não vai se resolver por lei. Infelizmente, esse tipo de lei não pega porque o Estado é incapaz de cumprir essa meta e porque a iniciativa privada fica esperando pelo Estado. Parabéns, senador Roberto Muniz.
Incorporo as suas palavras, sabe as palavras, senador Garibaldi, de um homem que viveu, lutou, fez muito no Rio Grande do Norte e tem ajudado o Brasil nessa luta incansável, né, da manutenção desse patrimônio que são os rios brasileiros. E é por isso, senadora Simone Tebet, já finalizando, que a Comissão de Infraestrutura agendou para o próximo dia 15 a realização de uma audiência pública para debater, junto com o Banco Nacional de Desenvolvimento, com o BNDES, com a ABICOM, junto com o Trata Brasil, com a associação que congrega as companhias estaduais em todo o Brasil e diversas outras entidades, um debate para que possamos fazer um enfrentamento. Quais são as modelagens que o BNDES e o governo federal está propondo para o Brasil enfrentar esta crise, que é uma crise de oportunidade, senador Garibaldi. Eu sempre ouço falar que a água será uma fonte de guerra mundial. E eu penso diferente. Eu penso que o Fórum Mundial da Água é, sem sombra de dúvida, uma plataforma onde nós vamos celebrar a vida através da água e, mais do que isso, nós vamos construir uma plataforma de diálogo permanente. E a água será não um elemento de briga e de guerra, mas sim um elemento de paz, um elemento de unificação da humanidade, para que nós possamos fazer com que o nosso meio ambiente seja preservado e que a cada dia a vida possa ser celebrada. Por isso, convido a todos os presentes para que façam, que tenham a possibilidade de estar juntos conosco nesse debate no dia 15 de maio às 18 horas, que é uma iniciativa da Comissão de Infraestrutura, num requerimento assinado por mim, pelo senador Flecha Ribeiro e pelo presidente. Paciência. Muito obrigado.